Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 20 de fevereiro de 2015. Ao microfone, Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Ucrânia, confrontos prosseguem desafiando o cessar-fogo, Líbia, atentados bombistas fazem 30 mortos, Somália, ataque contra o hotel de Mogadíscio faz pelo menos 6 mortos. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Quelimane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM, através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde, através da Rádio Comercial, na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel, no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Vasco Volarich, na produção o Elvin Senga.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Um relatório preparado pela organização não-governamental espanhola GRAIN e pela União Nacional de Camponeses de Moçambique acusa vários empresários portugueses de envolvimento num esquema internacional através do qual compraram 14 milhões de hectares sem pagarem indenizações que a lei prevê a mais de 4 milhões de habitantes locais. O documento aponta também o dedo ao antigo presidente moçambicano Armando Guebuza e ao seu filho Mussumbuluku Guebuza de estarem por trás deste regresso de empresários portugueses a Moçambique a terras antes exploradas pelas suas famílias. Álvaro Ludger Andrade.
O documento, que foi elaborado com recurso a especialistas moçambicanos, aponta os nomes de empresários e empresas portuguesas, entre os quais Américo Amorim, Miguel Paz do Amaral e a empresa Rio Forte, do Grupo Espírito Santo, que alegadamente não terão pago as indemnizações devidas aos agricultores por terem saído das suas terras para dar lugar aos grandes empreendimentos agrícolas que estão a ser feitos no país por empresas e investidores internacionais. O relatório da organização não-governamental espanhola GRAIN e da União Africana de Camponeses de Moçambique aponta também o dedo ao antigo presidente da República, Armando Guebuza, ao seu filho, Mussumbuluku Guebuza, e a vários empresários conhecidos no país, como, por exemplo, Carlos Simbina, José Alves, Jacinto Mutemba e Salimo Abdullah. Todos são indicados como detentores ou ligados a empresas que não terão pago na totalidade ou de todo as compensações aos habitantes deslocados. Um dos exemplos descritos neste trabalho de investigação diz respeito à empresa Agromoss, uma joint venture entre o Grupo Américo Amorim de Portugal, uma holding do homem mais rico de Portugal, e a Intelec, que o governo dos Estados Unidos descreveu como um veículo de investimento do antigo presidente Guebuza. Segundo o documento, em 2012, representantes da Agromoss chegaram ao posto administrativo de Lioma às pressas, obtiveram direito às terras com algumas autoridades do governo e começaram a desalojar das terras mais de 1000 camponeses, mais precisamente da aldeia de Uacua, sendo que os camponeses despejados receberam uma compensação mínima entre 2.000 e 6.500 meticais, cerca de 65 a 200 dólares. Apesar da oposição da população local e os impactos destrutivos que a empresa tem tido até agora, o governo moçambicano concedeu à Agromoss um direito de uso e aproveitamento da terra, ou seja, permissão para a terra ser usada de forma lucrativa por uma entidade privada referente a uma área de 9 mil hectares em Lioma, acusa o estudo, sublinhando que, na altura, Armando Guebuza, um dos investidores da Agromoss, ainda era presidente. O documento critica as autoridades moçambicanas por terem, nos últimos anos, recorrido a investidores internacionais para criarem grandes empreendimentos agrícolas nas terras do norte do país, nomeadamente no corredor de Nacala. O problema, explica o documento, é que, por um lado, as populações locais ficam privadas do seu sustento, uma vez que a agricultura de subsistência é a principal fonte de rendimento naquela zona, e, por outro, nem sempre é possível saber quem deve pagar a indemnização devida aos habitantes deslocados. O relatório da organização não-governamental espanhola GRAIN e da União Nacional de Camponeses de Moçambique, UNAC, lembra que o esquema envolveu 14 milhões de hectares, mas mais de 4 milhões de pessoas não viram qualquer benefício. Até agora, não houve qualquer reação dos acusados.
Música. Um carregamento de equipamento militar americano já chegou aos Camarões para apoiar na luta contra o grupo terrorista nigeriano Boko Haram. O embaixador americano nos Camarões, Michael Oza, declarou que o material militar americano representa o firme empenhamento dos Estados Unidos na ajuda aos Camarões a fazerem frente à crescente ameaça terrorista regional colocada pelo Boko Haram.
Just this morning, some more equipment arrived. We have been setting up a logistic pipeline for critical equipment to assist Cameroon security forces in their battle against.
Esta manhã chegou mais algum equipamento, disse o embaixador. Temos vindo a montar um esquema logístico de envio de equipamento que é fundamental para as forças de segurança dos Camarões lutarem contra o Boko Haram. Continuaremos com o nosso esforço para dar assistência aos militares dos Camarões na sua batalha para defender o seu país e proteger o seu povo. Palavras do embaixador americano Michael Oza. Quanto ao ministro da Defesa dos Camarões, Edgar Ngo, a assistência americana é vital para fazer frente à rebelião lançada há 6 anos atrás pelo Boko Haram na Nigéria e que extravasou em 2013 para os Camarões e mais recentemente para o Chad e para o Níger.
Nos soldados têm o moral ao très beau fixe. Nós lutamos contra uma organização terrorista que a fez da violência seu modo de ação e da violência gratuita.
Segundo o ministro camaronês, a assistência levantou o moral dos militares na luta contra o Boko Haram, visto que eles sentem que a comunidade internacional está a apoiá-los na luta contra o terrorismo. No princípio da semana, o líder do Boko Haram, Abubakar Shekau, publicou um vídeo prometendo impedir as eleições do dia 28 de março na Nigéria. Aquela votação foi adiada por 6 semanas para dar mais tempo aos militares nigerianos para garantirem a segurança no nordeste do país, onde o Boko Haram quer estabelecer um califado. Os Camarões, o Chad e o Níger desencadearam, entretanto, operações aéreas e terrestres contra o Boko Haram nas zonas fronteiriças com a Nigéria. As chefias militares regionais reúnem-se na próxima semana no Chad para finalizar os planos de colocar no terreno uma força de 8.700 homens, que incluirá também soldados do Benin. Os Estados Unidos consideram Boko Haram uma organização terrorista e ofereceram uma recompensa de 7 milhões de dólares pela captura do seu líder, Abubakar Shekau. Continua sintonizado com a Voz da América. Entretanto, os Estados Unidos anunciaram uma série de cimeiras regionais e outros eventos para galvanizar os esforços internacionais no combate ao extremismo violento. Ontem, o secretário de Estado americano, John Kerry, debateu a questão com delegados de mais de 60 países que se reuniram aqui em Washington para estudar meios de recrutamento dos extremistas. João Santa Rita.
Com nações através do mundo a fazerem face a atrocidades cometidas por grupos extremistas islâmicos, como o Estado Islâmico e o Boko Haram, os dirigentes que se reuniram aqui em Washington analisaram meios de combater o recrutamento desses extremistas. Países islâmicos estão agora a juntar-se ativamente ao combate a esses extremistas. Um desses países é a Jordânia. Um piloto jordaniano, recorde-se, capturado pelo Estado Islâmico, foi queimado vivo e a sua horrível morte transmitida por vídeo através do mundo, galvanizando a população jordaniana contra o Estado Islâmico. O ministro dos Negócios Estrangeiros jordaniano, Nasser Yuda, disse que o extremismo violento não tem fronteiras religiosas.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Um problema de ordem técnica impede-nos de apresentar esta peça que o João Santa Rita estava, portanto, apresentando. Vamos aqui na Voz da América, nesta emissão em português para a África, recordar algumas das principais notícias a esta hora aqui nos Estados Unidos e no mundo. Na Ucrânia, um porta-voz militar disse que separatistas pró-Rússia continuaram a atacar posições governamentais durante a noite, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor há 5 dias atrás. O porta-voz disse que os rebeldes têm estado a concentrar os seus ataques nos arredores de Donetsk, bombardeando a aldeia de Kurakov, a oeste, e ainda uma outra localidade perto da cidade portuária de Mariupol. A mesma fonte disse que a Rússia está a movimentar equipamento militar para dentro da Ucrânia, incluindo tanques que estão a avançar em direção a Novo Azovsk, uma cidade controlada pelos rebeldes perto de Mariupol. Aquele é o principal porto no leste da Ucrânia e foi cenário de intensos combates no ano passado de forças governamentais que assumiram o controlo da cidade. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. a partir de Washington, a emitir em português para a África. Aqui Washington Studios da Voz da América continua sintonizado com a emissão em português. O Brasil não participou na cimeira sobre terrorismo à que fazíamos referência e que decorreu aqui nos Estados Unidos, e isso apesar do país ser considerado como plataforma de elementos ligados a essas atividades ilícitas. Maria Cláudia Santos.
O Itamaraty explicou que não houve um convite do governo norte-americano nesse sentido. Um fato visto com normalidade pelo Ministério das Relações Exteriores, já que o Brasil não tem esse histórico de terrorismo. Muitos analistas, no entanto, criticam a distância que normalmente o governo brasileiro mantém do tema, apesar de saber que o Brasil é, de forma recorrente, citado como um território de operação de redes que financiam esse tipo de crime. Para Jorge Lasmar, coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, que também está nos Estados Unidos esses dias participando de um seminário sobre terrorismo, o Brasil não está livre desse problema global.
Hoje existem diversos documentos que vêm à tona provar que o Brasil não está fora da rota do terrorismo. O que nós temos que lembrar é que o terrorismo, ele não é apenas o atentado terrorista, o ataque terrorista. Ele envolve uma série de atividades de apoio ao terrorismo, como seu financiamento, recrutamento, etc. E o Brasil não está livre disso. Basta lembrarmos, por exemplo, como que o relatório da própria Comissão dos Estados Unidos de 11 de setembro cita o Brasil como sendo ponto de passagem do Sheikh Mohammed, que foi um dos mentores dos ataques de 11 de setembro, por exemplo.
E mesmo com o indicativo de que o Brasil serve de local para o financiamento do terrorismo, o país não tem uma lei específica para esse tipo de crime.
Existia a criminalização da lei, mas ela foi alterada, se não me engano, em 2012. Isso deixou de ser criminalizado. Isso tem sido uma reclamação constante dos órgãos internacionais, a posição do Brasil, porque apesar do Brasil buscar congelamento de bens da lista de terroristas da ONU e dizer que não tem ninguém aqui no Brasil, caso alguém venha a ser pego, não há como ser punido ou seu bem ser congelado, apenas por crimes comuns correlatos, como lavagem de dinheiro, fraude, etc. O Brasil, ele deveria prestar mais atenção e criar uma legislação específica e sistemática que vai muito além da apenas tipificação da mera criminalização do ato de terrorismo.
O professor Jorge Lasmar lembra que, além de correrem o risco de estar ajudando a financiar o terror, os brasileiros também estão sujeitos aos recrutamentos feitos por grupos terroristas. Recrutamentos que têm preocupado tanto o mundo hoje.
Existem diversos relatos, inclusive depoimentos da Polícia Federal junto ao Congresso brasileiro, de situações em que indivíduos estiveram relacionados ao recrutamento para grupos radicais. Então, esse é um risco real. E é preciso que o governo entenda que o terrorismo tem uma fenômeno de dinâmica própria que é diferente da criminalidade comum. E apesar do direito penal ser o instrumento adequado para isso, é preciso que sejam criados instrumentos específicos para endereçar esse problema. Mesmo que nós não soframos os ataques, questões como financiamento e recrutamento acontecem aqui e ajudam a alimentar o terrorismo internacional em outras localidades.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Um novo estudo, agora publicado, revela que as vítimas de tráfico humano sofrem de severos problemas mentais e físicos. As estatísticas dizem que pelo menos 18 milhões de pessoas através do mundo são vítimas de traficantes. O estudo, publicado pelo jornal médico The Lancet, é o mais alargado de sempre e foi levado a cabo pelo London School, especializado em medicina tropical, e pela Organização Internacional de Migrações, OIM. O estudo foca essencialmente a situação no Camboja, Tailândia e Vietnã, e mais de 1 milhão de pessoas foram entrevistadas. Todas elas tinham conseguido escapar, nas últimas semanas, às garras dos traficantes. A doutora Ligia Kiss, do London School, é a autora do estudo.
As pessoas que entrevistamos trabalhavam em diferentes sectores. Uma grande parte prostituía-se ou trabalhava em indústrias ou na pesca. mas também entrevistamos trabalhadores agrícolas, pedintes e empregados domésticos.
Apesar de se estimar que 18 milhões de pessoas são vítimas de tráfico, o estudo conclui que a própria natureza do tráfico dificulta o apuramento de números exatos, tal como nos referiu Ligia Kiss.
Há muito poucos dados acerca de pessoas vítimas de tráfico e acho que a assistência que lhes é dada tem que ter em conta uma melhor informação acerca das necessidades dessa população.
A nossa interlocutora salienta também que o estudo chegou à conclusão de que as vítimas sofrem de depressão, de ansiedade e de traumas mentais.
Descobrimos uma elevada incidência de sintomas relacionados com essas três condições. Por exemplo, cerca de 60% dos participantes aparentavam sintomas de depressão.
A autora deste estudo sobre tráfico humano fala também da questão da violência física. Este estudo sobre tráfico humano, agora divulgado, recomenda uma maior regulamentação por parte dos governos no que se refere a medidas sanitárias e de segurança, assim como inspeções mais frequentes de setores mais suscetíveis de tráfico humano.
Verificamos também elevados níveis de violência. Quase metade dos entrevistados queixou-se de violência física ou sexual ou de ambas. Cerca de metade dos homens queixou-se de violência física e 44% das mulheres disseram que foram vítimas de violência sexual. Entre as crianças, os números são também muito elevados, com 36% delas queixando-se que foram alvo de violência física ou sexual.
Continua sintonizado com a Voz da América. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. Fontes somalis indicaram que pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo o vice-presidente da Câmara de Mogadíscio, e uma dezena de outras ficaram feridas num ataque contra um hotel normalmente frequentado por funcionários do governo e políticos. O Paulo Oliveira com mais pormenores.
Testemunhas referem que uma viatura explodiu junto ao hotel central quando as pessoas acabavam as orações de sexta-feira. Seguiu-se uma troca de tiros entre os atacantes e as forças de segurança. Um porta-voz das forças de segurança, Ahmed Roblem, indicou ao Serviço Somali da Voz da América não ser claro como é que os atacantes conseguiram entrar dentro do complexo. O porta-voz refere estar a ser investigado quem fez explodir a viatura no encontro de responsáveis pela segurança e prestando igualmente ao interrogatório dos guardas do hotel. Roble acrescentou que o vice-presidente da Câmara, Aden Gouled, se encontra entre os mortos e que 3 membros do gabinete ficaram feridos. Roble acrescentou que 2 elementos do Parlamento foram igualmente mortos. Este foi o segundo ataque contra um hotel em Mogadíscio em menos de um mês. Nos finais de janeiro, 3 pessoas foram mortas quando uma viatura suicida explodiu à entrada de um hotel onde está alojada a delegação turca. Fontes somálias começaram a procurar formas para melhorar a segurança dentro da cidade, onde são cada vez mais frequentes as visitas de responsáveis governamentais estrangeiros. Nas últimas semanas, o governo procedeu a modificações na forma em que as forças de segurança protegem a população. Registra-se, aliás, uma maior presença de forças de segurança nas ruas de Mogadíscio, tentando impedir ataques bombistas e assassinatos. Al-Shabaab reivindicou a autoria do ataque desta sexta-feira. Apesar de ter perdido terreno para as forças da União Africana e Somalis, o grupo rebelde continua a realizar ataques contra objetivos governamentais e civis.
Obrigado, Paulo Oliveira. No seu receptor continua a Voz da América. Nós estamos a transmitir a partir dos estúdios aqui em Washington. O presidente da Câmara da Região Metropolitana de Caracas, na Venezuela, António Ledesma, foi detido ontem pelos serviços secretos sem qualquer mandado de busca e apreensão. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusou Ledesma de pretender protagonizar um golpe de Estado com o apoio americano. Hoje, a oposição saiu às ruas a pedir a libertação do presidente da Câmara de Caracas e a demissão de Maduro, Álvaro Ludger Andrade.
Numa mensagem à nação, o presidente Nicolás Maduro citou um documento assinado por Ledesma, pelo também líder opositor Leopoldo López e por Maria Corina Machado, destituída do cargo de deputada em 2014, nominado Acordo Nacional para a Transição, como base para a prisão do autarca por cerca de 80 agentes dos serviços secretos. A jornalista Eliana Jorge descreveu à Voz da América, a partir de Caracas, a prisão de António Ledesma.
Há informações de que ele foi preso de maneira arbitrária, quem tenha sido apresentado um mandato de busca por não ter esse documento. O Ledesma questionou onde estava esse documento. Ele, de acordo com o deputado Richard Blanco, Ledesma foi agredido pelos funcionários do SEBIN, que entraram de maneira violenta no escritório onde ele trabalhava. Ele teria sido agredido fisicamente, e esses policiais do Serviço de Inteligência Bolivariana teriam também disparado para o alto na hora da saída desse prédio para afugentar tanto pessoas que defendiam o Ledesma.
O presidente da Venezuela acusou também os Estados Unidos de estarem por trás do suposto plano de golpe de Estado, mas a porta-voz do Departamento de Estado, aqui em Washington, Jen Psaki, já reagiu dizendo que as declarações de Nicolás Maduro não têm qualquer base e que são falsas. Hoje, a televisão estatal apresentou uma nova versão da causa da prisão de Ledesma. Ele e a ex-deputada Maria Corina Machado elaboraram um plano para assassinar Leopoldo López, o líder da oposição detido há mais de um ano, o que foi negado hoje pelos líderes da oposição em Caracas. Na manhã de hoje, a oposição saiu à rua com a presença de muitos líderes que pediram a libertação do presidente da Câmara da Região Metropolitana de Caracas e a demissão do presidente Maduro. No ato, que reuniu milhares de pessoas no centro de Caracas, a oposição acredita que muitas detenções irão ser feitas nos próximos tempos devido às eleições parlamentares previstas para este ano.
O secretário-geral da mesa da Unidade Democrática, Jesus Torrealba, ele acredita que outras prisões arbitrárias irão acontecer aqui no país por causa da eleição parlamentar que deve acontecer em breve.
Segundo a jornalista Eliana Jorge, que acompanhou o ato hoje, a oposição acredita também que o governo quer ofuscar a crise econômica atual.
A Venezuela vem passando por um momento muito delicado, onde as pessoas passam horas fazendo filas em busca de alimentos básicos e também remédios. Então, isso vem minando muito a força, a popularidade do governo de Nicolás Maduro. Então, a oposição acredita que essa é uma forma de ofuscar, asfixiar a oposição.
A nível internacional, a Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Human Rights Watch, exigiu hoje a libertação de António Ledesma. Sem provas da prática de um delito, o autarca nunca devia ter sido detido e deveria ser imediatamente libertado. Caso tal não suceda, estaremos perante um novo caso de detenção arbitrária contra opositores num país onde não há independência judicial, afirmou o diretor da Human Rights Watch para as Américas, José Miguel Vivanco.
Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América, a transmitir a partir de Washington, como habitualmente. Vamos agora ter aqui o João Santa Rita e a sua habitual página desportiva.
Na página desportiva, começamos em Portugal com Eusébio, o luso-moçambicano que faleceu o ano passado, um dos grandes jogadores de futebol de sempre. Os grupos parlamentares na Assembleia Portuguesa foram hoje unânimes em conceder honras de panteão nacional a Eusébio. Falecido, portanto, há cerca de um ano, os partidos portugueses aprovaram uma resolução conjunta na Assembleia da República. A esmagadora maioria dos deputados aplaudiu a aprovação, a quando da votação, com o parlamentar independente do PSE, Isabel Moreira, a ovacionar de pé. Eusébio da Silva Ferreira, para muitos o melhor futebolista português de sempre, morreu na madrugada de 5 de janeiro de 2014, aos 71 anos. Vítima de paragem cardiorrespiratória. Foi eleito o melhor jogador do mundo em 1965, conquistou duas botas de ouro e no Mundial de 1966, disputado em Inglaterra, foi considerado o melhor jogador da competição e foi o melhor marcador. Eusébio da Silva Ferreira, luso-moçambicano, vai ser mais uma vez homenageado na sua terra de adoção. Vamos agora falar ainda da ressaca da Taça das Nações Africanas, o CAN 2015. A Tunísia interpôs uma ação no Tribunal Arbitral do Desporto contra a ameaça de exclusão da Taça das Nações Africanas de Futebol em 2017. A Tunísia arrisca-se a ser excluída do próximo CAN, a não ser que retirem as queixas apresentadas pelo presidente da Federação em relação à eliminação da Tunísia frente à Guiné Equatorial nos quartos de final da competição realizada este ano. Foi no jogo com a Guiné Equatorial em que o árbitro das Maurícias deu um penalti fantasma à equipa da casa já em tempo de descontos, o que levou o jogo ao prolongamento, onde a Guiné Equatorial venceu. Os jogadores tunisinos estiveram envolvidos em confrontos depois do jogo com o árbitro. O árbitro foi suspenso por 6 meses. O presidente da Federação Tunisina demitiu-se do comitê organizador do CAN. A CAF suspendeu-o. Isto ainda vai dar mais barulho. Continuamos com o futebol, agora na Europa. Vamos falar um pouco da Liga Europa, que em 16 jogos ontem produziu 41 golos. Nada mal. Talvez o resultado menos esperado foi a vitória fácil do Everton na Suíça frente aos Young Boys por 4-1. Roma e Feyenoord empataram na capital italiana a uma bola. Tottenham e Fiorentina empataram também a uma bola em Londres. O Sevilha bateu o Borussia Mönchengladbach por 1-0. Liverpool suou para bater o Besiktas da Turquia por 1-0. Portanto, tudo por resolver. Mas o embate mais empolgante foi aquele na Escócia, em que o Celtic empatou com o Inter de Milão a 3 golos, depois de ter estado a perder por 2-0, com um golo logo aos 4 minutos, outro aos 13. O Celtic ainda empatou com 2 golos num espaço de 1 minuto, aos 24 e 25, mas antes de terminar a primeira parte, o Inter marcou novamente. Na segunda parte, o Celtic acabaria por empatar já no tempo do descontos, 3-3. Empolgante, mas Inter deve ter a eliminatória na mão. 3 golos marcados fora, agora só se perder em casa. Turim e Atlético Bilbao empataram a 2 bolas em Itália, o Bilbao também deve passar. A última equipa portuguesa na Liga Europa, o Sporting de Portugal, esse está mal. Perdeu 2-0 com o Wolfsburg. Marcar 3 ao Wolfsburg em Lisboa vai ser muito difícil. Os 2 golos do Wolfsburg foram marcados na segunda parte e Sporting pode estar prestes a dizer bye-bye ao Wiedersehen à taça.
No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português para a África. E tempo agora, amigo ouvinte, para as notícias aqui na Voz da América. Um porta-voz militar ucraniano disse que separatistas pró-russos continuaram a atacar posições governamentais durante a noite, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor há 5 dias atrás. O porta-voz disse que os rebeldes têm estado a concentrar os seus ataques nos arredores de Donetsk, bombardeando a aldeia de Kurokova a oeste e ainda outra localidade perto da cidade portuária de Mariupol. Na Líbia, entidades oficiais disseram que pelo menos 30 pessoas morreram. Dezenas de outras ficaram feridas em ataques bombistas no nordeste do país. Ataques esses que envolveram pelo menos 3 carros armadilhados. Os ataques ocorreram na cidade de Cuba, controlada pelo governo internacionalmente reconhecido, mas situada perto de uma zona controlada por islamitas. Ninguém reivindicou para já responsabilidade pelos ataques. Nos últimos dias tem havido um aumento dos ataques na Líbia, com combatentes leais ao Estado Islâmico tentando controlar mais território. Fontes somalis disseram que pelo menos 6 pessoas morreram, incluindo o vice-presidente da Câmara de Mogadíscio. Uma dezena de outras ficaram feridas num ataque contra um hotel frequentado normalmente por funcionários do governo e políticos. Testemunhas oculares referem que uma viatura explodiu junto ao hotel central quando as pessoas acabavam as orações da sexta-feira. Seguiu-se uma troca de tiros entre os atacantes e as forças de segurança. Os líderes europeus afirmaram hoje que a Grécia deve continuar no seio dos 19 países da Eurozona, no momento em que os ministros das Finanças do grupo continuam as suas negociações para se chegar a um compromisso sobre o programa de resgate financeiro da Grécia. Falando numa conferência de imprensa conjunta com o presidente francês François Hollande, a chanceler alemã Angela Merkel disse que a posição do seu país, desde o início do programa grego, era de que a Grécia continua a fazer parte da Eurozona. Merkel acrescentou que a Alemanha fará tudo o que for necessário para que isso aconteça. O presidente francês reiterou também a posição de Paris de que Atenas deve manter-se na Eurozona. Amigo ouvinte, continua sintonizado com a Voz da América. Temos pela frente mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
A Voz da América continua a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Pode ir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e podem seguir-nos também no Twitter, no Facebook e no Instagram. Na produção, são 13 horas e 30 segundos aqui em Washington, lá fora o céu pouco nublado. Temperatura é de 9 graus negativos. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Vasco Valarich. A assistência técnica continua a ser de Alvin Sangano e Mariano Bartolomeu. Títulos das principais notícias a esta hora. A Ucrânia acusa separatistas de atacarem posições governamentais. Na Líbia, ataques bombistas causam pelo menos 30 mortos. Ataque contra o hotel Somália provoca a morte a pelo menos 6 pessoas. 20 de fevereiro de 2015, sexta-feira, estaremos com o Magazine Cultural. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e o editorial da Voz da América. Um relatório preparado pela organização não-governamental espanhola GREIN pela União Nacional de Camponeses de Moçambique acusa vários empresários portugueses de envolvimento num esquema internacional através do qual compraram 14 milhões de hectares, principalmente no corredor de Nacala, sem pagarem indenizações que a lei prevê a mais de 4 milhões de habitantes locais. O documento aponta também ao antigo presidente moçambicano Armando Gabuso e seu filho de estarem por trás deste regresso de empresários portugueses a Moçambique e a terras antes exploradas pelas suas famílias. Detalhes com o Álvaro Lugier Andrade.
O documento, que foi elaborado com recurso a especialistas moçambicanos, aponta os nomes de empresários e empresas portuguesas, entre os quais Américo Amorim, Miguel Paz do Amaral e a empresa Rio Forte, do Grupo Espírito Santo, que alegadamente não terão pago as indemnizações devidas aos agricultores por terem saído das suas terras para dar lugar aos grandes empreendimentos agrícolas que estão a ser feitos no país por empresas e investidores internacionais. O relatório da organização não-governamental espanhola GREIN e da União Africana de Camponeses de Moçambique aponta também o dedo ao antigo presidente da República, Armando Gebuza, ao seu filho, Mossumbo Luco Gebuza, e a vários empresários conhecidos no país, como, por exemplo, Carlos Simbina, José Alves, Jacinto Mutemba e Salimo Abdullah. Todos são indicados como detentores ou ligados a empresas que não terão pago na totalidade ou de todo as compensações aos habitantes deslocados. Um dos exemplos descritos neste trabalho de investigação diz respeito à empresa Agromoss, uma joint venture entre o Grupo Américo Amorim de Portugal, uma holding do homem mais rico de Portugal, e a Intelec, que o governo dos Estados Unidos descreveu como um veículo de investimento do antigo presidente Gebuza. Segundo o documento, em 2012, representantes da Agromoss chegaram ao posto administrativo de Lioma às pressas, obtiveram direito às terras com algumas autoridades do governo e começaram a desalojar das terras mais de 1000 camponeses, mais precisamente da aldeia de Uacua, sendo que os camponeses despejados receberam uma compensação mínima entre 2.000 e 6.500 meticais, cerca de 65 a 200 dólares. Apesar da oposição da população local e os impactos destrutivos que a empresa tem tido até agora, o governo moçambicano concedeu à Agromoss um direito de uso e aproveitamento da terra, ou seja, permissão para a terra ser usada de forma lucrativa por uma entidade privada referente a uma área de 9 mil hectares em Lioma, acusa o estudo, sublinhando que, na altura, Armando Gebuza, um dos investidores da Agromoss, ainda era presidente. O documento critica as autoridades moçambicanas por terem, nos últimos anos, recorrido a investidores internacionais para criarem grandes empreendimentos agrícolas nas terras do norte do país, nomeadamente no corredor de Nacala. O problema, explica o documento, é que, por um lado, as populações locais ficam privadas do seu sustento, uma vez que a agricultura de subsistência é a principal fonte de rendimento naquela zona e, por outro, nem sempre é possível saber quem deve pagar a indemnização devida aos habitantes deslocados. O relatório da organização não-governamental espanhola GREIN e da União Nacional de Camponeses de Moçambique, UNAC, lembra que o esquema envolveu 14 milhões de hectares, mas mais de 4 milhões de pessoas não viram qualquer benefício. Até agora, não houve qualquer reação dos acusados.
Obrigado, Álvaro. Os Estados Unidos anunciaram uma série de cimeiras regionais e outros eventos para se galvanizar os esforços internacionais no combate ao extremismo violento. O secretário de Estado americano discutiu ontem a questão com delegados de mais de 60 países, que se reuniram aqui em Washington para estudar meios de recrutamento de extremistas. Detalhes com o João Santa Rita.
com nações através do mundo a fazerem face a atrocidades cometidas por grupos extremistas islâmicos, como o Estado Islâmico e o Boko Haram, os dirigentes que se reuniram aqui em Washington analisaram meios de combater o recrutamento desses extremistas. Países islâmicos estão agora a juntar-se ativamente ao combate a esses extremistas. Um desses países é a Jordânia. Um piloto jordaniano, recorde-se, capturado pelo Estado Islâmico, foi queimado vivo e a sua horrível morte transmitida por vídeo através do mundo, galvanizando a população jordaniana contra o Estado Islâmico. O ministro dos Negócios Estrangeiros jordaniano, Nasser Yuda, disse que o extremismo violento não tem fronteiras religiosas.
If anyone had any doubt that this is our war as Muslims and our collective war as an international community, that doubt has been removed.
Se alguém tinha qualquer dúvida que isto é a nossa guerra como muçulmanos e uma guerra coletiva como comunidade internacional, essas dúvidas desapareceram, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros jordaniano. Os Estados Unidos estimam que mais de 20 mil combatentes estrangeiros juntaram-se ao Estado Islâmico no Iraque e Síria e que pelo menos 3.400 vieram de países ocidentais. Para combater os esforços de recrutamento de grupos extremistas, a Casa Branca está a tentar fortalecer o envolvimento de comunidades em fazer aumentar os conhecimentos sobre a natureza dos radicais islâmicos e também para detectarem os sinais de radicalização entre indivíduos membros da comunidade. O presidente Barack Obama disse que isso é particularmente importante para pessoas que se sentem encurraladas na pobreza. O presidente Obama pediu a aprovação de US$ 400 milhões para o Departamento de Estado para serem gastos em programas de apoio a parcerias antiterrorismo, disse a conselheira de Segurança Nacional, Susan Rice.
The United States will launch new initiatives to build the capacity of partners in North Africa and the Sahel.
Vamos lançar novas iniciativas para fortalecer a capacidade de parceiros no norte da África e no Sahel, para se desenvolver estratégias para fazerem face a extremismo violento e vamos acompanhar o nosso progresso coletivo em encontros futuros para assegurar que os nossos esforços estão conectados. Palavras da Conselheira de Segurança Nacional na Casa Branca, Susan Rice. Os Estados Unidos e os seus parceiros globais planeiam avaliar o progresso alcançado na luta contra o extremismo na Assembleia Geral das Nações Unidas, já em setembro.
Obrigado, João. O Brasil não participou na cimeira sobre terrorismo que decorreu aqui nos Estados Unidos, isto apesar daquele país ser considerado como plataforma de elementos ligados a atividades ilícitas. Maria Cláudia Santos.
O Itamaraty explicou que não houve um convite do governo norte-americano nesse sentido, um fato visto com normalidade pelo Ministério das Relações Exteriores, já que o Brasil não tem esse histórico de terrorismo. Muitos analistas, no entanto, criticam a distância que normalmente o governo brasileiro mantém do tema, apesar de saber que o Brasil é de forma recorrente citado como um território de operação de redes que financiam esse tipo de crime. Para Jorge Lasmar, coordenador do curso de Relações Internacionais da PUC Minas, que também está nos Estados Unidos esses dias participando de um seminário sobre terrorismo, o Brasil não está livre desse problema global.
Hoje existem diversos documentos que vêm à tona provar que o Brasil não está fora da rota do terrorismo. O que nós temos que lembrar é que o terrorismo ele não é apenas o atentado terrorista, o ataque terrorista. Ele envolve uma série de atividades de apoio ao terrorismo, como seu financiamento, recrutamento, etc. E o Brasil não está livre disso. Basta lembrarmos, por exemplo, como que o relatório da própria Comissão dos Estados Unidos de 11 de setembro cita o Brasil como sendo ponto de passagem do Sheikh Mohammed, que foi um dos mentores dos ataques de 11 de setembro, por exemplo.
E mesmo com o indicativo de que o Brasil serve de local para o financiamento do terrorismo, o país não tem uma lei específica para esse tipo de crime.
Existia a criminalização da lei, mas ela foi alterada, se eu não me engano, em 2012. Isso deixou de ser criminalizado. Isso tem sido uma reclamação constante dos órgãos internacionais, a posição do Brasil. Porque apesar do Brasil buscar o congelamento de bens da lista de terroristas da ONU e dizer que não tem ninguém aqui no Brasil, caso alguém venha a ser pego, não há como ser punido ou seu bem ser congelado, apenas por crimes comuns correlatos, como lavagem de dinheiro, fraude, etc. O Brasil ele deveria prestar mais atenção e criar uma legislação específica e sistemática que vai muito além da apenas tipificação da mera criminalização do ato de terrorismo.
O professor Jorge Lasmar lembra que, além de correrem o risco de estar ajudando a financiar o terror, os brasileiros também estão sujeitos aos recrutamentos feitos por grupos terroristas. Recrutamentos que têm preocupado tanto o mundo hoje.
Existem diversos relatos, inclusive depoimentos da Polícia Federal junto ao Congresso brasileiro, de situações em que indivíduos estiveram relacionados ao recrutamento para grupos radicais. Então, esse é um risco real. E é preciso que o governo entenda que o terrorismo tem uma fenômeno de dinâmica própria que é diferente da criminalidade comum. E apesar do direito penal ser o instrumento adequado para isso, é preciso que sejam criados instrumentos específicos para endereçar esse problema. Mesmo que nós não soframos os ataques, questões como financiamento e recrutamento acontecem aqui e ajudam a alimentar o terrorismo internacional em outras localidades.
Repórter Maria Cláudia Santos.
Economia com o Eduardo Ferro.
A empresa tecnológica americana Apple deverá avançar com a produção de um carro elétrico já em 2020. De acordo com fontes próximas da multinacional sediada na Califórnia e citadas pela agência Bloomberg, o calendário definido pela Apple é ambicioso e estará a criar as condições para iniciar uma batalha para disputar clientes com a Tesla Motors e a General Motors, empresas que prevêem lançar já em 2017 um veículo elétrico com capacidade para se deslocar mais de 200 km com apenas um carregamento de bateria e que deverá custar cerca de $40 mil. Ainda esta semana, o Wall Street Journal dava conta que centenas de colaboradores da Apple já estariam envolvidos neste novo projeto. O interesse daquela empresa tecnológica nos carros elétricos não é de agora e chegou a haver conversações entre a Apple e a Tesla para uma possível aquisição da empresa de carros elétricos. O governo angolano vai criar uma contribuição especial sobre operações cambiais, como transferências privadas entre o território nacional e estrangeiro, conforme prevê a proposta de revisão do Orçamento Geral do Estado para 2015. De acordo com o documento, este imposto, cujo valor não é especificado, está previsto na proposta de revisão do Orçamento, que segue para discussão e votação na Generalidade na Assembleia Nacional a partir de 25 de fevereiro. O grupo Air France KLM registou em 2014 um prejuízo de 198 milhões de euros, valor que representa mesmo assim uma forte recuperação face às perdas de 1,83 mil milhões de euros no ano anterior. Apesar da recuperação, a companhia diz ter sofrido um impacto negativo de 495 milhões de euros de receitas devido à greve dos pilotos que ocorreu em setembro, o que anulou o impacto da queda dos preços do petróleo. O grupo avançou ainda a intenção de reduzir o plano de investimentos em 300 milhões de euros por ano para o período 2015-2016 e confirmou a redução de 800 postos de trabalho através de programas voluntários. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, um euro valia 1,13 dólares, a libra estava cotada a 1,53 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 11,63 rand.
A Voz da América continua a transmitir em português.
Hollywood está se preparando para o evento dos Academy Awards, os famosos prêmios Oscar, que acontece nesse domingo em Los Angeles. A premiação é o maior destaque da indústria cinematográfica do ano. Entre os filmes com o maior número de indicações ao Oscar está o drama Birdman, estrelado por Michael Keaton, que concorre na categoria de melhor ator. O filme também conta com nomes como Edward Norton e Emma Stone, que disputam nas categorias de melhor ator e atriz coadjuvante. Birdman conta a história de um ator conhecido por interpretar um super-herói no passado, mas que agora encontra sua carreira decadente e tenta reviver sua fama com uma peça na Broadway. O diretor mexicano Alejandro Iñárritu coescreveu e dirigiu o filme, e é considerado um dos favoritos para ganhar a estatueta de melhor diretor. Richard Linklater é outro dos principais concorrentes para a categoria de melhor diretor. Ele concorre com Boyhood, filme que documenta o crescimento e amadurecimento de um garoto, e que foi filmado durante 12 anos. Ethan Hawke e Patricia Arquette são indicados por ator e atriz coadjuvantes, pelos seus papéis como pai e mãe de duas crianças crescendo da infância para a adolescência. O Jogo da Imitação, do diretor Martin Tilden, é outro filme com múltiplas indicações ao Oscar. O ator Benedict Cumberbatch compete pelo prêmio de melhor ator pela sua atuação como cientista da computação e criptoanalista britânico Alan Turing. O filme é baseado na história real das pessoas que decifraram o código secreto alemão da Segunda Guerra Mundial chamado Enigma. Keira Knightley disputa o Oscar de atriz coadjuvante pelo seu papel no filme. A Teoria de Tudo, filme baseado no relacionamento real entre o físico Stephen Hawking e sua ex-esposa Jane, interpretados por Eddie Redmayne e Felicity Jones, trouxe indicações para ambos os atores. Outro grande indicador à noite é O Grande Hotel Budapeste, uma comédia do diretor Wes Anderson. O filme sobre a guerra do Iraque, Sniper Americano, ganhou uma indicação pela atuação do ator Bradley Cooper. E o conto sobre dinheiro, loucura e aspirações olímpicas, Foxcatcher, ganhou indicações para as atuações de Steve Carell e Mark Ruffalo. Julianne Moore é indicada para a categoria de melhor atriz por seu papel como uma mulher com um precoce caso de Alzheimer no filme Para Sempre Alice. Marion Cotillard também concorre na categoria de melhor atriz, por sua atuação no drama Dois Dias, Uma Noite. E Rosamund Pike, por seu papel no filme Garota Exemplar. Reese Witherspoon e Laura Dern são indicadas na categoria de atuação pelo filme Livre, baseado na história real de uma mulher que faz uma jornada para se curar e se descobrir. O filme Selma retrata as marchas para o direito dos negros votarem nos Estados Unidos ocorridas em 1965, entre as cidades de Selma e Montgomery, lideradas por Martin Luther King. Selma recebeu indicações de melhor filme e melhor música original, pela canção escrita pelo rapper Common e por John Legend.
Walk with me, Lord, walk with me, walk with me, Lord, walk with me.
Entre os indicados a melhor filme estrangeiro estão A Fábula Russa sobre Corrupção Leviatã e Timbuktu, de produção conjunta entre a França e a Mauritânia, e que é baseado nos eventos reais ocorridos no norte do Mali durante o repressivo governo jihadista em 2012. Virunga se encontra entre os indicados para melhor documentário. O filme retrata os esforços heróicos para salvar os gorilas da montanha em um Parque Nacional da República Democrática do Congo. Os olhos do mundo estarão voltados para Hollywood no domingo, quando os vencedores serão anunciados na cerimônia do Oscar no Dolby Theatre.
Agora para o resumo de notícias desta sexta-feira, dia 20 de fevereiro de 2015. Um porta-voz ucraniano disse que separatistas pró-Rússia continuam a atacar posições governamentais durante a noite, apesar do cessar-fogo que entrou em vigor há 5 dias atrás. O porta-voz referiu que os rebeldes têm estado a concentrar os seus ataques nos arredores de Donetsk, bombardeando a aldeia de Kurakov, a oeste, e Berdyansk, perto da cidade portuária de Mariupol. Na Líbia, entidades oficiais indicaram que pelo menos 30 pessoas foram mortas e dezenas de outras feridas em ataques bombistas no nordeste do país que envolveram pelo menos 3 carros armadilhados. Os ataques ocorreram na cidade de Kuba, controlada pelo governo internacionalmente reconhecido, mas situada perto de uma zona controlada por islamitas. Fontes somálias indicaram que pelo menos 6 pessoas foram mortas, incluído o vice-presidente da Câmara de Mogadishu, e uma dezena de outras ficaram feridas num ataque contra um hotel frequentado por funcionários do governo e políticos. Líderes europeus afirmam que a Grécia deve continuar no seio dos países, 19 países da Eurozona, no momento em que os ministros das Finanças continuam as suas negociações para chegar a um compromisso sobre o programa de resgate financeiro da Grécia.
Segue-se um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O aumento do extremismo violento é um teste à lei internacional e à ordem mundial, ordem que saiu do caos e da brutalidade da Segunda Guerra Mundial, uma ordem que o mundo civilizado construiu e tem defendido nos últimos 70 anos. Semanalmente temos exemplos de como estes grupos extremistas operam, afirmou o secretário de Estado John Kerry. Um exemplo foi o ataque dos Talibã contra uma escola em Peshawar, no Paquistão, que resultou na morte de 141 pessoas, incluindo 132 crianças. Os ataques do Boko Haram contra civis na Nigéria, no Chad e nos Camarões, que têm custado dezenas de milhares de pessoas a vida desde 2011. E a brutalidade com que Daesh trata-se os cativos, incluindo classificando crianças, vendendo-as como escravos, forçando as mulheres à escravatura sexual e escolhendo crianças com deficiência mental para servirem de bombistas suicidas. Esta é a situação que enfrentamos, acrescentou o secretário Kerry. O mundo não deseja e não irá submeter-se a este extremismo. Os Estados Unidos e os parceiros europeus ajudam a liderar a luta para o derrotar onde quer que exista. Hoje em dia, a coligação que combate a Daesh inclui mais de 60 membros ativos. Tem tido êxito no degradar e destruir a Daesh. Desencadeou cerca de 2 mil ataques aéreos, recuperou cerca de 700 km² de território, privando a Daesh do uso de 200 instalações de petróleo e de gás que utilizava para obter receitas, tendo sido forçados a mudar de táticas. Isto é apenas o começo, indicou o secretário Kerry. No futuro, a comunidade internacional deve adotar leis que reprimam o recrutamento terrorista, confrontem a ausência de tolerância e oportunidade económica em algumas sociedades, criando alternativas ao extremismo violento em países onde prevalece, indicou o secretário Kerry. O teste que enfrentamos leva-nos a preparar e a planear e a unir e a insistir que o futuro coletivo não será comprometido pelas ideias e paranoia primitivas de terroristas e de bandidos, mas é, em vez disso, construído por valores universais de decência e civilidade e conhecimento e primado da lei. É por isso que estamos juntos e confiantes com o futuro. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão desta sexta-feira, 20 de fevereiro de 2015, chegou agora ao seu fim. Em nome de toda a equipa que elaborou e apresentou a emissão de hoje, despedimos-nos. Boa noite, até amanhã, bom fim de semana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.